desempregados no Brasil cai 6% em agosto.
Lançada a campanha que incentiva o consumo de frutas, legumes e verduras.
Mais de 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família precisam atualizar os dados no Cadastro Único de Programas Sociais até o final do ano.
Quinta-feira, 26 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A taxa de desemprego caiu para 5,3% em agosto, é o menor índice desde dezembro do ano passado.
O dado foi divulgado hoje pelo IBGE na pesquisa mensal de emprego.
Em agosto, a população ocupada foi de 23 milhões e 200 mil pessoas, número estável em relação a julho. Já em comparação a agosto do ano passado, houve aumento de 1,2%, o que representa a entrada de 273 mil pessoas no mercado de trabalho no intervalo de 12 meses. A taxa de desocupação ficou em 5,3%, com queda de 0,3% em relação ao resultado de julho, como explica o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azeredo.
Com relação ao mês de agosto, houve uma absorção maior do mercado das pessoas que estavam procurando trabalho, ou seja, as pessoas desocupadas. Essa absorção fez reduzir a taxa de desocupação significativamente em relação a julho.
Renato Brito, que trabalha na construção civil em Brasília, entrou numa nova empresa no mês de agosto, depois de ficar um mês e meio à procura de emprego.
Ah, eu acho que é uma garantia, né? Você tiver uma carteira assinada, acho que o seguro é maior, né? Que você trabalhar solto.
Na empresa em que Renato trabalha, foram 500 os trabalhadores contratados apenas no mês de agosto. A pesquisa do IBGE também mostra que houve aumento no rendimento médio da população ocupada. O crescimento foi de 1,7%, passou de cerca de R$ 1.850 em julho para pouco mais de R$ 1.880 em agosto. Segundo o professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Carlos Alberto Ramos, este aumento no rendimento mostra que tem aumentado também o poder de compra dos trabalhadores.
Isso realmente é positivo, porque você, por um lado, você tem um crescimento, uma taxa de inflação que está um pouco além da meta, porém essa aceleração de inflação ainda não resultou em quedas no poder de compra.
A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A publicação completa da pesquisa está disponível no endereço www.ibge.gov.br. De Brasília, Priscila Machado.
Mais de 25 milhões de famílias estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, que possibilita o acesso a programas sociais como o Bolsa Família.
E quem está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, até o fim do ano. Só no Bolsa Família são mais de 1 milhão de beneficiários que precisam atualizar os dados.
Para explicar pra gente sobre a atualização do Cadastro Único, está aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Boa noite, ministra, seja bem-vinda.
Boa noite, Kátia, boa noite, Luciano, boa noite, ouvintes.
Ministra, nós vamos começar respondendo perguntas de ouvintes que ainda tem alguma dúvida em relação a essa atualização do Cadastro Único.
Eu gostaria de saber quais são os documentos precisos para fazer o recadastramento e qual a importância de cada um. Por que levar o documento escolar, identidade da mãe, comprovante de residência, né, atualizar endereço, o que precisa.
Essa pergunta é de Luana Tavares, ela é moradora de Ceilândia Sul, aqui do Distrito Federal, e é beneficiária do programa Bolsa Família.
Boa noite. Os documentos, para quem vai fazer a atualização do cadastro, ou seja, já fez o cadastro, já levou um conjunto de informações, o que precisa levar? O seu documento com a sua foto, o documento das pessoas que moram, né, na mesma residência e, portanto, da sua família, comprovante de endereço. Essa informação é muito importante. Por quê? porque é através dessa, do endereço que a gente tem acesso à família, manda carta, manda correspondência, se comunica com vocês. É importante levar o comprovante de matrícula das crianças e, se tiver, nos dá também a informação sobre o telefone, porque em alguns casos a gente pode mandar mensagem. Ministro, por que que é importante, que ela perguntou? É importante exatamente por isso, para a gente poder ter acesso. Primeiro, saber onde a pessoa mora. Ter atualização de renda, que é muito importante, e garantir que a gente possa chegar em você.
Ministra, outra dúvida vem de Santa Catarina. Quem fez a pergunta é Ionara Corona. Ela é coordenadora do Bolsa Família na cidade de Passos Maia.
Os beneficiários do Bolsa Família podem ou não assinar a carteira de trabalho e isso é declarar no cadastro único se eles vão ou não perder o benefício do Bolsa Família. Essa é a minha dúvida e da população da minha cidade.
Podem assinar a carteira de trabalho, aliás, devem. Nós estamos num trabalho enorme no Brasil para ter trabalhadores com carteira assinada formalizados. Não tem nenhuma restrição para ter carteira assinada. O Bolsa Família depende da renda da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem trabalho, tem uma renda, tem carteira assinada, mas tem uma família numerosa e, portanto, continua tendo direito ao Bolsa Família, sim.
Também temos aqui a secretária de Desenvolvimento Social da cidade de Patos, na Paraíba, Helena Vanderlei. Ela também tem uma pergunta para a senhora.
Eu gostaria de saber qual seria o benefício para aqueles beneficiários que fizessem o desligamento voluntário no momento que ele consegue um emprego e que a renda dele não está mais dentro do perfil do programa Bolsa Família. Com o desligamento voluntário, ele volta imediatamente na hora que perdeu o emprego?
Volta. Nós modificamos a lei do Bolsa Família e criamos o que a gente chama de retorno garantido. O beneficiário que conseguir melhorar a sua renda, melhorar a sua condição, passar essa informação para a gente, ele não perde o seu local no cadastro. Caso ele perca o emprego, ele tem um retorno garantido. E é importante ele estar no cadastro para ele ter acesso a outros programas, porque não é só o Bolsa Família. Nós temos Passe Livre, Minha Casa Minha Vida, Telefone Popular, Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa de Cisternas, além de vários outros programas. São 18 programas, Luciano, que nós temos dentro do Cadastro Único.
E, ministra, essas pessoas que devem atualizar o cadastro estão recebendo algum tipo de aviso?
Olha, estão sim. Todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no que a gente chama ou de extrato bancário, ou comprovante de pagamento, ou recibo. Todo mundo que vai pegar o seu Bolsa Família, ou no banco, ou num caixa eletrônico, ou num correspondente bancário, ou na lotérica, quando ele pega o dinheiro, sai também um papelzinho, que é esse recibo. No papel está dito, você precisa atualizar seu cadastro. Né? Ou não está dito. Para quem não tiver escrito, não tiver escrito nada, não precisa atualizar o cadastro. Se tiver escrito atualize seu cadastro, o prazo é até o dia 13 de dezembro. Mas não espere a última hora para ir lá. Vamos começar a atualizar logo.
E se alguém tiver ainda alguma dúvida, ministra, como é que faz?
Pode nos ligar 0800-707-2003. 0800-707-2003.
Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
Obrigado vocês. Vocês são a melhor forma da gente chegar no nosso beneficiário.
Obrigada, ministra.
E ainda no assunto Bolsa Família, Kátia, pesquisas e estudos demonstram que nesses 10 anos do programa foram registrados importantes resultados educacionais para a população de baixa renda.
Para receber o Bolsa Família, os pais ou responsáveis assumem o compromisso de que as crianças e os jovens vão frequentar as aulas com assiduidade.
E nesta quinta-feira, os efeitos do Bolsa Família na educação foram debatidos num ciclo de debates aqui em Brasília.
A dona de casa, Maria Neide de Lima, tem 3 filhos em idade escolar. Uma das crianças com deficiência, que também frequenta a escola. Elas estão inscritas no Bolsa Família Educação. Segundo Maria Neide, o dinheiro mensal é uma importante ajuda para a família.
Para comprar o material escolar, ajuda para comprar roupa, cadernos, essas coisas. Ajuda para dar alimentação melhor.
Em todo o país, cerca de 16 milhões de crianças e jovens em idade escolar, entre 6 e 17 anos, estão incluídos no programa Bolsa Família Educação. Para garantir garantir a renda de R$ 70 por pessoa da família, é preciso cumprir um compromisso. Adolescentes e crianças devem frequentar a escola. A exigência é de 85% de frequência mensal para quem tem entre 6 e 15 anos e de 75% para os que têm entre 16 e 17 anos. Numa escola pública em Ceilândia, a 26 quilômetros de Brasília, a frequência é garantida. Dos 530 alunos, 25% recebem o Bolsa Família, 60 deles com deficiência. O diretor da escola, Ricardo Coziel, explica que o programa ajuda na assiduidade dos alunos. E mais, 80% deles passam a ler e escrever já no primeiro ano.
Como o aluno fica 10 horas aqui na escola, a gente está conseguindo, já que as crianças no primeiro ano já estejam totalmente alfabetizadas. Então, 80% das nossas crianças do primeiro ano já estão lendo e escrevendo pequenos textos.
Os efeitos do Bolsa Família na educação de crianças e jovens beneficiários foram debatidos nesta quinta-feira aqui em Brasília. O secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Leite, informou que o programa Bolsa Família, além de ser bem sucedido, já virou referência mundial.
Países latino-americanos, da África, da Ásia, procuram o Brasil para compartilhar a nossa experiência. E o programa vem colhendo ao longo desses 10 anos bons resultados na área de saúde, de educação e de redução da pobreza e da extrema pobreza.
Em outros estados, os avanços também são percebidos, como em Mato Grosso, onde a coordenadora do Bolsa Família no estado, Sônia Maria Amorim, explicou que o número de alunos frequentando a escola aumentou.
Em 2007, quando nós entramos para trabalhar com esse programa, nós estávamos 60% de alunos do Bolsa Família em nível de frequência, e hoje nós estamos na faixa de 84, 87%.
Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a novidade dos últimos anos no Bolsa Família é a escola em tempo integral.
Tudo isso só nos mostra que nós podemos mais. Então, estamos avançando cada vez mais, avançamos na agenda de escola em tempo integral, nesse casamento de educação com a assistência social. Então, estamos garantindo que as escolas, onde a maioria das crianças são crianças do Bolsa Família, sejam as primeiras escolas a receber esse estímulo para ter tempo integral.
Atualmente, 30 mil escolas públicas, em que a maioria das crianças é atendida pelo Bolsa Família, adotam esse regime de trabalho. De Brasília, Mara Kenupi.
E esse ano o programa Saúde na Escola chegou a 44 mil colégios públicos de todo o país, um aumento de 42,3% em relação a 2012.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a maior parte dos estudantes atendidos pelo programa são beneficiários do Bolsa Família.
As atividades do Saúde na Escola são feitas por equipes do Saúde Básica, gestores da educação e educadores.
Pelo programa, os alunos têm acesso, por exemplo, a avaliações odontológicas e a exames de vista.
Além disso, estudantes do ensino fundamental e médio também têm contato com iniciativas de prevenção à violência e ao uso de álcool e drogas.
7:13.
Muita gente tem dificuldades de comer frutas, verduras e legumes, principalmente as crianças, né, Luciano?
É, Kátia. E enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 400 gramas por dia desses alimentos, segundo o IBGE, a média do brasileiro é de só 130 gramas.
E para aumentar essa média, o governo federal estimula a população a consumir alimentos saudáveis.
O primeiro passo, que é oferecer produtos de qualidade, vamos saber na reportagem de Leandro Alarcon.
Uma campanha de incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras está sendo realizada nas centrais de abastecimento, as chamadas CEASAs, para orientar os distribuidores de alimentos sobre como deixar os produtos com mais qualidade para o consumo. Segundo a coordenadora de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Janine Coutinho, as orientações nessa primeira fase da campanha são voltadas apenas aos distribuidores dos alimentos.
São orientações voltadas a questões sanitárias, né, dos alimentos, de forma a torná-los mais adequados, aptos para o consumo.
Para o presidente da Associação de Produtores de Hortifruti do Distrito Federal e em torno, a campanha vai ajudar a valorizar o que os agricultores produzem.
A mercadoria, depois de colhida, ela tem que ser bem acondicionada para chegar fresca ao consumidor final. E se não houver esse cuidado, a mercadoria já chega de segunda ou terceira categoria.
E os resultados já começam começam a aparecer. O presidente da SEASA de Brasília, Wilder Santos, informou que vai implantar a troca gradativa das caixas de madeira usadas na feira.
A caixa de madeira, ela transporta todo tipo de bactérias, de fungos, e isso passa para o produto.
As próximas visitas da campanha de incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras estão previstas para acontecer nas SEASAs do Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco. A próxima etapa da campanha vai ser voltada aos consumidores. De Brasília, Leandro Alarcon.
Mais informações em www.anvisa.gov.br.
E falando em alimentação, Kátia, está proibida em todo o país a fabricação, distribuição e comercialização de 25 lotes de alimentos infantis sem registro.
A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é para produtos da empresa Nutrifan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, localizada em Votorantim, São Paulo.
Apesar da maior parte dos alimentos serem isentos de registro, os produtos destinados ao público infantil precisam ser aprovados pela Anvisa.
Os estabelecimentos comerciais devem retirar os produtos das prateleiras e a fiscalização local deve ser feita pela Vigilância Sanitária do município.
A lista dos alimentos infantis proibidos está em portal.anvisa.gov.br.
Voz do Brasil. Nessa semana, a primavera não fica apenas na natureza, invade também centenas de museus espalhados pelo país. É a 7ª edição da Primavera dos Museus.
O tema desse ano é Memória e Cultura Afro-Brasileira.
Debates, exibições de filmes, teatro e exposições. São vários os formatos das atividades da Primavera dos Museus. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. De acordo com o presidente do Instituto, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, a ideia é mostrar que o museu é um local para democratizar o conhecimento.
O museu tem um papel de protagonista hoje no mundo da cultura e é importante que ele contribua, não só para guardar a memória, mas sobretudo para compartilhar conhecimento para todos.
É o caso do Museu Afro-Brasil, que fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e existe desde 2004. O acervo é de mais de 5 mil obras, com destaque para as influências africanas na construção da sociedade brasileira, como explica o diretor-presidente do museu, Emanuel Araújo.
O escravo não é só um elemento que veio trabalhar no eito, na roça e tal, mas também tem sua participação na construção da civilização brasileira, né? Na identidade nacional.
Uma turma de alunos de uma escola estadual da Grande São Paulo visitou o local. De acordo com a professora Gilda de Paula Afonso, o museu se torna um grande parque de diversões para a criançada, onde cultura e conhecimento são os principais atrativos.
Nossa, eles estão assim, impressionados com tudo, porque eles conheciam, mas alguma coisa não sabiam o significado, né? Então, eles estão adorando.
Até o próximo domingo, dia 29, são mais de 2.600 eventos programados em 884 museus de todo o país. A programação completa do evento está em www.museus.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
7:18.
Uma reunião hoje aqui em Brasília discutiu a possibilidade de baratear os ingressos em partidas de futebol nos novos estádios.
O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, se reuniu com dirigentes de clubes de futebol, administradores dos novos estádios e a Confederação Brasileira de Futebol, CBF.
Segundo o ministro, o governo quer chegar a preços mais baratos nos ingressos, sem prejudicar os clubes nem a sustentabilidade dos novos estádios ou arenas.
Nós temos por consenso que essas arenas valorizam mais o nosso futebol, os clubes dão mais conforto e segurança aos torcedores, são consequências muito positivas para o futebol, mas também há o risco de uma consequência indesejada, que é a exclusão de uma parcela do torcedor, que é o torcedor de baixa renda dos estádios brasileiros.
Ainda segundo o ministro Aldo Rebelo, os participantes da reunião têm uma semana para enviar sugestões sobre como facilitar o acesso de torcedores mais pobres aos estádios.
Depois disso, será feita uma nova reunião e fechada uma proposta, que será enviada para avaliação da presidenta Dilma.
Voz do
Brasil.
O estado do Rio Grande do Sul aderiu hoje ao programa Mulher Viver Sem Violência.
No ato de adesão ao programa, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, assinou um termo de doação de 2 unidades móveis para mulheres em situação de violência.
Os veículos vão circular nas áreas rurais do estado, levando serviços de segurança pública e de justiça. No total, vão ser doados 54 veículos no país, 2 para cada unidade da federação.
O investimento é de 40 milhões de reais e, além do Rio Grande do Sul, já receberam os veículos o Distrito Federal e os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraíba e Sergipe.
No evento de hoje também foi anunciada a criação de um fórum de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta do Rio Grande do Sul.
E na Voz do Brasil desta quarta-feira, na reportagem sobre a portaria que torna obrigatória a notificação de acidentes graves, suspeitos de terem sido provocados pelo consumo de produtos ou serviços, erramos ao divulgarmos o nome da cidade de origem da Boate Kiss, onde ocorreu o incêndio em janeiro deste ano.
Nós dissemos que foi em Santa Catarina e o correto é Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Até amanhã em Joinville, Santa Catarina, estão sendo discutidas as boas práticas para prevenir e reduzir os riscos em desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra.
Na 10ª edição do Fórum Nacional de Defesa Civil também tem um espaço para que crianças e adolescentes aprendam a lidar com essas situações.
Assuntos da entrevista que o jornalista Lucas Kraus fez com o diretor da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, Rafael Chadeck.
Diretor, o que está sendo discutido no Fórum Nacional de Defesa Civil?
Fórum é um evento que a Secretaria Nacional de Defesa Civil promove todo ano, voltada para os municípios, para os órgãos locais de defesa civil estaduais, para se discutir boas práticas, se discutir inovações, tecnologias, tanto para você trabalhar a questão do risco, como a preparação e a resposta a desastres.
Houve já no fórum algum exemplo de alguma boa prática que vocês pensam em implementar nacionalmente?
Sempre tem, particularmente esse ano está ocorrendo em Santa Catarina, a gente tem municípios que sofrem com uma grande recorrência, né? Municípios como Blumenau, municípios do Vale do Itajaí, que eles têm uma boa prática de convivência com a inundação. Esse ano a gente acabou de sofrer com um evento onde as pessoas saíram 3 a 4 dias antes de casa, tem uma boa comunicação, as pessoas têm um trabalho interessante, percepção de risco, que tem que ser essas boas práticas. A gente sempre procura difundir com os demais municípios e demais estados.
Justamente como criar, então, essa cultura no país de prevenção aos desastres?
A gente tem investido muito, né? A Secretaria tem colocado muito a questão das crianças, do adolescente, particularmente no fórum, está acontecendo paralelo o primeiro fórum de defesa civil para criança e adolescente, a gente está tendo uma participação grande aqui. É essa geração que vai mudando essa cultura. É a criança que leva isso para dentro de casa, que começa a ter consciência que muitas vezes tem que aprender a conviver com o risco, a gente não consegue eliminar todo de uma vez. Então, realmente, é um aprendizado com a convivência e é trabalhando com as gerações futuras que isso vai dar maior resultado, melhor sucesso.
Existe uma forma das pessoas alertarem a defesa civil sobre os riscos de enchentes, por exemplo? Como a população pode contribuir?
Então, o importante é que as pessoas conheçam a defesa civil do seu município, saiba quem são essas pessoas, onde é que elas estão localizadas, como chegar até elas, né? não tratar o desastre só no momento que algum evento está ocorrendo, que tem que se deslocar da sua casa, tem que se direcionar para um abrigo, mas conversar com a Defesa Civil o ano todo de forma a perceber algumas situações de risco.
Eu conversei com o Rafael Chadeck, diretor da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração. Obrigado por sua entrevista, A Voz do Brasil.
Obrigado, um abraço.
E ainda sobre defesa civil, 3 estados da região Nordeste vão receber recursos para ações de defesa civil.
Os valores vão ser usados para socorro e assistência às vítimas da seca.
O repasse para o Maranhão vai ser de R$5.112.000.
O Piauí vai receber R$11.200.000 e o Rio Grande do Norte R$5.000.000.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A taxa de desemprego cai em mais de 5% em agosto.
Lançada a campanha que incentiva o consumo de frutas, legumes e verduras.
Mais de 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família precisam atualizar os dados no Cadastro Único de Programas Sociais até o final do ano.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.